Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim de mercado do boi, para a gente trazer informações aí desse mercado que vem ganhando fôlego. Ao longo dessa semana, a gente teve, por exemplo, dois recordes no indicador CPEA. O último foi ontem. A gente vai ver aqui na tela que ontem o indicador fechou a R$ 308,80, com uma alta de 0,87%. Nessa mesma semana, esse indicador já tinha batido o recorde de preços também, e por duas vezes consecutivas, portanto, concentrado numa mesma semana, indicador CPEA registrando recorde. A gente vai falar disso e não dá para a gente mostrar aqui nesse momento, mas os preços lá para o segundo semestre do boi gordo lá na B3 também estão surpreendentes. A gente vê já negócios na casa dos R$ 320 por arroba. Sobre essa condição ou esse fôlego que o mercado ganhou agora, a gente vai conversar com o Tiago Bernardino de Carvalho. O Tiago é pesquisador lá do CPEA, já está com a gente por telefone. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. É recorde atrás de recorde, Tiago. O que aconteceu com o boi e o que está dando esse fôlego aí para novas altas, hein?
Olá, Alexander, amigos dos Notícias Agrícolas. Mais uma vez é um prazer estar podendo estar junto aqui com vocês, passando um pouquinho desse cenário, informações sobre o boi gordo. Pois é, como é o ano 2021, começando firme, né? Começando, já estamos em março, né? E como você bem mencionou, recorde atrás de recorde. É o resultado de oferta e demanda, mas principalmente de uma oferta restrita. Nas últimas semanas, né, passado o ano novo chinês, podemos dizer assim, a primeira quinzena de fevereiro, a China voltou com mais apetite para as compras, né, voltou mais firmemente para as compras e está fazendo com que o mercado realmente se valorize no mercado nacional em termos ao preço ao produtor. Então, é um mix de oferta restrita vindo já dos últimos anos, mas também com apetite chinês que continua aí depois de novembro, dezembro, um pouquinho mais calmo em janeiro e fevereiro e está sinalizando que vai ser essa toada ao longo do ano.
Então, a gente tem a conjunção da oferta restrita, mas essa dinâmica de exportação que melhorou, Tiago, dá para dizer isso? Porque começou patinando, né?
Começou em relação a 2020, começou patinando, mas sempre mantendo mais do que o patamar de mais de 100 mil toneladas, né? Evidentemente, está longe de alguns recordes, mas começou firme. Na primeira semana, 30 mil toneladas, uma média diária de algo em torno de 6 mil toneladas. Então, podemos dizer, mantendo esse patamar, a condição é chegar acima de 120 mil toneladas. É uma condição muito interessante, né? Até por causa daí, se a gente colocar a oferta restrita do passo e esse movimento de exportação, acaba, sim, favorecendo esse ambiente de valorização. Mas, realmente, patinou, mas teve uma retomada, sim, do final de fevereiro e o começo de março.
Bom, e a gente teve uma conjunção favorável aí de preços com o dólar, né, Tiago? Dólar também favorecendo essa questão das exportações. Mas me parece que nos últimos dois dias, ontem já recuou 2%, hoje está voltando a recuar, está na casa dos 5,60, está dando uma amenizada aí. Será que isso pode ser um problema para as exportações ou, na verdade, para a China, esse peso do dólar é menor aí, enfim, eles vão ter que comprar mesmo, não tem que ficar olhando muito o preço, não?
Bom, vamos começar da parte, entre aspas, né, final aí, um pouquinho mais fácil, né? Realmente, a China vai precisar continuar comprando, principalmente carne bovina, né? Ela tem pouca oferta ao longo do resto dos países para comprar carne bovina. Então, esse é um ponto que ao longo desse ano, até mesmo o próximo ano, para carne bovina, deve ser atuada da China. A China vai continuar comprando essa carne, obviamente, desde que tenha uma competitividade de preço, seja atraente, né, comprar de um país como o Brasil. E aí a gente entra no câmbio, né, que realmente é também um fator, né, preponderante para a gente manter uma atratividade para a nossa carne e que realmente oscilou, né? Então, se o câmbio realmente, se eu falar no patamar dos seus 5,50, 5,60, como você bem mencionou, até mesmo esse patamar 5,30, que beirou o final do ano, ainda é muito atrativo. Agora, a gente tem que ver, aí colocar na mesma balança, aí, ou na mesma análise, a valorização da arroba. Porque se a arroba sobe aqui, ela sobe para todos os países, sobe para todo mundo, sobe no mercado interno, assim por diante. Ah, Thiago, mas o efeito câmbio ele pode favorecer um pouco essa alta do preço da arroba. Isso, pode favorecer, tá? Mas a questão é exatamente isso. Até que nível? Uma arroba de 320, uma arroba de R$ 300, né? Aqui, que nível de câmbio vai chegar? Se eu falar de um câmbio de 5 dólares, né? Eu estou falando de 60 dólares por arroba. Então, a arroba da brasileira começa a ficar cara, tá? No mercado doméstico, no mercado internacional, perdão. Então, esse cenário que a gente tem que acompanhar. Pensando na China, ela vai continuar comprando. Pensando no câmbio, um câmbio mais desfavorável para o real, no momento é interessante para as exportações, para a balança comercial, etc. Agora, a partir do momento que ele começa a se valorizar, mas mantendo esse nível, não, mas chegando próximo dos R$ 5, a conta começa a ter que ser colocada no lápis, porque daí os outros países também vão querer abocanhar esse mercado chinês.
O valor em dólar, de acordo com o CPE do indicador, é R$ 54,60, Thiago. Isso é um preço ainda, digamos, atrativo no mercado internacional?
Se a gente observar esse valor, Alexander, amigos dos Notícias Agrícolas, realmente foi uma toada, principalmente no final do ano para cá, 53, 54, chegando a 56. Então, podemos dizer que ainda é favorável para o mercado internacional. Temos alguns países com uma arroba mais elevada, a própria Austrália, Estados Unidos, Uruguai, até pelas condições de qualidade de carne, assim por diante. Mas é ainda uma arroba competitiva no mercado. Com esse câmbio, né? Você até falou bem aí, a gente acompanha diariamente o preço do dólar por arroba e a gente pode ter essa evolução, ainda assim se mostra favorável. Mas, evidentemente, para a China, que precisa dessa carne e está pagando. Agora, para os outros países, a conta começa a ficar apertada. Mesmo com o real desvalorizado, né, um câmbio, um dólar mais forte, realmente tem um custo de carne mais elevado.
Muito bem. Bom, enfim, fatores como exportação e oferta ainda continuam dando sustentação para um possível movimento, uma possível continuidade do movimento de alta. Mas até que ponto os fatores internos vão segurar, vão ser a âncora aí dessa alta, hein, Thiago?
Esse é outro ponto. Talvez não vou dizer o fiel da balança, né? O fiel da balança esse ano, esse primeiro semestre, vai acabar sendo tanto a oferta no campo como as exportações, o câmbio, né? Mas eu tenho uma força chamada mercado interno. E o mercado interno, a gente não precisa, né, destacar, é notícia todo dia, mas a gente está passando por um processo de perda de emprego, perda de renda, o auxílio emergencial ser votado ou não pelas PECs, assim por diante. Então, o brasileiro está sem renda, o brasileiro está sem emprego, e o brasileiro está encontrando uma carne cara no mercado. Então, se ele encontra uma carne cara, ele reduz um pouco o consumo, ele escolhe cortes, ele troca cortes e busca proteínas mais baratas. Busca um ovo, um frango, uma carne suína. Isso vai ser natural de qualquer parte do mundo e em qualquer mercado, seja se eu tiver mais renda ou menos renda, eu vou escolher produtos. Então, o mercado interno, ele vem acusando. Então, por exemplo, frigoríficos que operam com o mercado interno relatam já dificuldades. Frigoríficos que vendem não para a China, para outros países que também já começam a olhar a carne cara, também encontram dificuldades. Então, o mercado interno, ele acaba sendo uma baliza importante. E uma curiosidade, né, que a gente pode até conversar mais, é exatamente isso. Desde setembro do ano passado, a arroba da carne está mais cara, perdão, a arroba do boi gordo está mais cara do que a arroba da carne. Então, realmente, eu tenho um frigorífico pagando mais pela carne e tendo dificuldade de repassar o preço. Por quê? O consumidor, ele travou a compra. O varejo, ele vem tendo dificuldade também de repassar preço. O que eu quero dizer? É um efeito cadeia. Eu tenho um cenário muito positivo hoje para o pecuarista e eu tenho um cenário que começa a estrangular no mercado consumidor. Porque realmente o consumidor, ele está diminuindo o consumo, está escolhendo o tipo de corte e tipo de carne que ele vai consumir.
Você falou que desde setembro vem verificando aí essa mudança, né? O valor da arroba do boi é maior do que o valor da arroba da carne. Qual que é essa diferença aí hoje, Thiago?
Olha, começa março com uma diferença variando aí entre 11 e 12 reais por arroba. Estou falando da arroba do boi gordo e a arroba da carcaça casada, algo em torno de 11,6. É o maior valor, né? Começou a subir, começou a reverter, né? Em julho para cá, né, se tornando a arroba do boi mais alto que a arroba da carne. Só para vocês terem uma ideia, essa é a maior diferença desde agosto de 2016. Então, praticamente há 5 anos que o boi também ele estava abaixo da carne. A carne vinha valorizando. Antigamente, sempre tem uma relação histórica da arroba do boi ser maior do que a carne. Isso reverteu, né? E ao longo desses últimos anos, de 2016 para cá, mas no final do ano passado, pela falta de animal, pela demanda maior também da China, então isso reflete no boi gordo, a arroba do boi gordo se torna maior do que a arroba da carne, somado a um reflexo de uma menor demanda no varejo brasileiro.
Isso na prática, Thiago, significa que o frigorífico, principalmente o frigorífico que trabalha só com o mercado interno, está tendo prejuízo? Dá para afirmar isso?
Olha, evidentemente que é uma gama muito grande de indústria, né, de pequeno, médio, grande, forte, de frigorífico que trabalha com qualidade, de frigorífico que trabalha com nicho de mercado, de frigorífico que exporta para a China. Então, falar que o frigorífico está com margem negativa ou falar que ele não está com margem positiva exportando para a China, eu acho que aí é uma análise mais ampla, mas que seja, a margem reduz, evidentemente que a margem reduz, né? A questão é daí outros fatores, daí ser produtivo, comprar um boi em diferentes regiões, um boi mais barato, tentar vender em grandes centros, aí vai depender da operação da indústria, mas que seja, só do boi gordo subir e a carne não acompanhar essa valorização, as margens dos elos seguintes, frigorífico, varejo, atacado, varejo, distribuição, vai reduzindo, sim.
Agora, e essa sinalização, Thiago, do boi de 320 lá para o último trimestre do ano, o que a gente pode entender disso? É um mercado com medo de faltar oferta lá na frente?
Eu acho que tem algumas coisas interessantes nessa análise, né? Vamos pontuar, tem essa razão de ser, o medo do boi, do mercado ter essa falta, mas o mercado futuro, ele reflete uma expectativa hoje, pensando no futuro, em termos de mercado. Isso vale para os juros, para o câmbio, né, para o dólar, para o boi gordo. O que o mercado sente? Realmente, ele está com uma dificuldade em se encontrar boi, né, aí pensando mesmo frigorífico, mercado externo, até mesmo agentes do mercado interno. Então, ele busca antecipar compras, fazer contratos para garantir uma entrega. E esse é um fator, sim. E, por outro lado, a gente sabe que os custos estão aumentando, né? O segundo semestre, tradicionalmente, é caracterizado pelo semi-confinamento, mas principalmente pelo confinamento, onde eu uso muito milho, farelo de soja, próprio algodão, cana-de-açúcar, algodão, assim por diante, dependendo da região. E o mercado de grãos valorizou, né? Vem valorizando praticamente. Se o boi está batendo 2 recordes no milho, bate recorde seguidamente, né? No mercado de São Paulo. Então, há uma expectativa de aumento de custo, de uma oferta restrita, porque muita gente não vai ter caixa para entrar no confinamento. Quem não se planejou nos anos anteriores, podemos dizer, quem é um aventureiro, né, podemos dizer, do mercado, realmente ele vai sair, ele vai procurar um boitel. Então, a restrição de oferta pode ocorrer e isso gera uma expectativa de preço do boi gordo mais alto. É a leitura do mercado futuro que a gente pode fazer. Antecipar compras para garantir oferta, como você bem mencionou, e também uma expectativa de altos custos, né, e a possibilidade de não ter realmente um volume maior de gado confinado.
E você falou aí da questão da alimentação, da dieta dos animais, mas tem também a questão da reposição, né, Thiago? No ano passado, a gente ainda tinha um estoque de boi relativamente barato, né? Esse ano parece que esse estoque é bem menor, não?
Sim, o estoque ele começa, né? Começa não, ele vem bem menor e também, mais uma vez, é o reflexo. Se o preço da carne, podemos dizer, começa, o preço do boi gordo sobe, o preço da reposição também vai também subir por causa de uma demanda maior. Isso acaba sendo natural da cadeia no mercado, tá? Então, realmente, a gente tem um ano e algo em torno, em média, 70% do mercado do custo de produção é boi magro. Então, o produtor, né, o terminador, ele tá numa sinuca de bico, porque realmente ele tem um custo alto do milho, ele tem um custo alto do boi magro, e tem um preço da arroba que está sinalizando o cenário mais alto no final do ano. Então, ele tem que decidir, tem que colocar, fazer conta, botar mesmo lápis e calcular o quanto vai sobrar para ele. Mas eu tenho um boi magro, eu tenho um cenário de boi magro também restrito nesse mercado.
Pois é, e que vai valorizar na hora que começar a procura, né?
Sim, com certeza. Isso, a gente sempre lembra que o boi magro, a procura maior do boi magro, né, no mercado, principalmente para terminação, começa lá pelos meses de março, abril, maio, né, é o cenário quando o mercado ele vai buscar o confinador, o terminador, ele vai buscar esse gado aí para confinar ele.
Agora, o Thiago, só para a gente finalizar, esses 320 apontados lá para o futuro já são atrativos? Você falou de muita conta, que precisa fazer muita conta, mas quando se faz essa conta, se chega numa remuneração positiva?
Olha, Alexander, de novo, tem que fazer conta. Fazendo algumas contas aqui, a gente chega numa arroba produzida no confinamento, pensando no boi magro aí acima dos 4.500, um milho, uma dieta, algo em torno de seus 15, 15,5 reais a diária, né? A gente está falando aí de um custo, algo em torno de seus 280, R$ 285 por arroba. É elevado, né? Mas eu estou falando dos 320. Então, se eu falar de uma margem aí de, podemos dizer, R$ 35, né? Pensando num boi gordo, seus R$ 20, ou, perdão, 20 arrobas, 22 arrobas, eu vou ter algo em torno aí, uma margem média de R$ 600 por animal. Ainda é considerável. O que não dá é para se aventurar e comprar um boi magro com não tanta qualidade. Uma ração de baixa qualidade também. Se for investir, tem que entrar. A conta pode parecer justa, mas realmente ainda é favorável sim um boi de 320 para o pecuarista.
Favorável desde que tenha eficiência, né, Thiago?
Exato. Eu tenho que ter uma gestão de pessoas, eu tenho que ter uma gestão de insumos que vai me garantir produtividade. Rendimento dos 55, acima de 55%, ganho médio diário acima dos 1.600, 1.700. Eu preciso produzir mais em menos tempo.
Boa, Thiago. Meu caro, muito bom. Por enquanto, muito obrigado. A gente vai voltar a conversar para atualizar essas informações, entender qual é a dinâmica aí desse mercado daqui para frente. Mas por enquanto, foi muito bom te ouvir. Volte sempre, Thiago.
Não, eu que agradeço. A gente que agradece aqui do CPE sempre a possibilidade de a gente poder conversar sobre o mercado do boi gordo e passar, como eu disse no início, informações, né, atualizações e poder discutir um pouquinho, com vocês, tá bom? É sempre muito bom. Obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição.
Professor Tiago, muito obrigado. Um abraço para você. Até a próxima.
Um forte abraço, Alexander, amigos de Notícias Agrícolas. Tudo de bom.
Valeu. Muito bem, você ouviu aí, né, o Tiago, portanto, alertando para as contas para o próximo, para o final do ano. O indicador, a B3 já está indicando preços aí na casa dos R$ 320. No entanto, aumentou o custo de boi magro, aumentou o custo de alimentação, de dieta dos animais. Essa conta ainda é positiva, mas você não pode nem pensar em ter perda de eficiência. Você tem que comprar o melhor boi magro, você tem que comprar a melhor dieta para que o resultado, a eficiência, do seu confinamento garanta uma produtividade mais elevada e daí sim você ter a garantia aí de bons resultados no final das contas. Essa possibilidade de continuidade da alta, principalmente se a demanda chinesa continuar firme aí pelo produto brasileiro. Demanda chinesa mais oferta curta vai ajudar a puxar um pouquinho mais os preços, que, como a gente mostrou aqui, já são recordes diante aí do que o indicador CPEA vem mostrando na sua, no seu histórico, na sua linha aí do tempo. Então, vamos aos números. Vamos ver lá na B3 como estão os negócios nesse momento. Você vê na tela, março, R$310,20, com uma alta de 0,47%. Abril, R$307,20, alta de 0,51%. Maio, R$303,65, alta de 0,65%. Julho, sem referência, mantendo os R$307,60 da sessão anterior. O indicador CPEA fechando ontem em novo patamar recorde, preço histórico aí do indicador, R$308,80, uma alta de 0,87%. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive aqui no Notícias Agrícolas.